Bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião, começando naturalmente pelo ponto 1, temos na parte relativa ao Estatuto dos Deputados, temos um parecer que foi distribuído, elaborado pela mesa da Comissão, que tem que ver com a retoma de mandato do Sr. Deputado Altino Bernardo Lemos Bessa, que, como se recordam, tinha um mandato suspenso por razões de saúde. Eu pergunto aos Srs. Deputados se tiveram a oportunidade de verificar o texto deste parecer, deste relatório parecer. O Sr. Deputado solicita que o deputado que o substitui era o Durval Tiago Moreira Fonseca e Castro Ferreira, e o Sr. Deputado solicitou que a retoma de mandato tivesse efeitos a partir do dia 14 de fevereiro, inclusive. Está, do nosso ponto de vista, está nos termos legais aplicáveis. De qualquer maneira, ponho à consideração dos Srs. Deputados, se alguém deseja usar a palavra sobre este projeto de relatório, tomo o vosso silêncio por assentimento. Eu tinha só uma nota, que era no parecer, na parte do parecer, eu escrevi mesmo aqui à mão para se acrescentar, onde se diz a retoma de mandato do deputado em causa é de admitir, uma vez que se encontra verificados os direitos legais, intercalar a retoma de mandato do deputado em causa, com efeitos reportados ao dia 14 de fevereiro, inclusive, uma vez que é aquilo que ele solicita, está na parte dos considerantes, mas eu acho que tem que ficar também na parte do parecer, que é aquilo que na prática é votado depois em plenário também. Vamos então votar com esta ligeira alteração aqui no texto do parecer, apenas para intercalar a data que o Sr. Deputado solicita. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e será enviado. Tenho que fazer a alteração para eu assinar, para enviar rapidamente para a mesa da Assembleia para ser lido no início da sessão. Exatamente, para que o Sr. Deputado possa participar naturalmente nos trabalhos de hoje. Temos ainda nesta parte do Estatuto dos Deputados uma carta que me foi dirigida pelo nosso colega deputado António José Seguro, que solicita um parecer sobre a aplicação ou não de regras de incompatibilidades e impedimentos relativo a um convite que teve para lecionar num curso pós-graduação em comunicação e marketing político. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Serrano quem é que ficaria incumbido de elaborar este relatório, parecer.
Ficaria a Sra. Deputada Marisa Macedo, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Fica então a Sra. Deputada Marisa Macedo como relatora deste pedido do nosso colega António José Seguro. Na parte do Estatuto dos Deputados, não há mais nenhuma matéria pendente na mesa da Comissão. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém deseja colocar alguma questão nesta parte. Não sendo o caso, a reunião, passamos ao ponto 2, a reunião passa à pública, pode abrir a porta. E o ponto 2 é a apresentação e discussão do projeto de resolução 362, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a promoção da recessão de emissões da RTP na Galiza. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda vem no seguimento de uma diretiva europeia sobre as emissões televisivas e de rádio transfronteiriças quando estão em causa línguas regionais ou minoritárias e o movimento que tem existido dentro da própria Galiza no sentido que seja possível ver RTP na Galiza, porque independentemente das várias posições linguísticas que há na Galiza, o debate da língua é um debate muito vivo na Galiza e há quem ache que o galego e o português são a mesma língua, há quem ache que são línguas diferentes com um tronco em comum, mas o debate linguístico aqui pouco interessa, mas existe a vontade de quem fala o galego e que é uma percentagem, é a maior parte da população da Galiza, possa assistir às emissões da RTP. E a verdade é que esse é um direito que é consagrado por uma diretiva europeia. o Estado português não pode, naturalmente, impor que a RTP seja vista na Galiza. O que nós achamos que o Estado português pode fazer, e a recomendação é nesse sentido, é que o Governo pode dialogar com as autoridades galegas e com as autoridades espanholas no sentido de promover que a RTP seja vista na Galiza. Nós achamos que está aqui em causa um direito das pessoas da Galiza que querem ver, que está em causa uma diretiva europeia que deve ser implementada, que tem todo sentido seja implementada, mas também achamos que há claramente um interesse do nosso país em que esta diretiva tenha aplicação e que a RTP possa ser vista na Galiza. A verdade é que, e a Europa reconhece-o, a ligação entre regiões transfronteiriças tem sido importante para o desenvolvimento das regiões e uma das formas das regiões se conhecerem e terem mais colaboração é através da televisão. Há, aliás, uma resolução do Conselho de Ministros português nesse sentido, no sentido de afirmar que, através da televisão, Portugal se pode dar a conhecer ao mundo e que esse é um importante instrumento de valorização económica e desenvolvimento. Sabemos que neste momento na Galiza a TDT já está, a televisão digital terrestre já está muito implementada, há vários multiplexes, existirá em breve um novo multiplex para a Galiza e vai ser discutido o que é que pode ter lugar nesse multiplex. Obviamente Portugal não pode ter nenhuma interferência com as decisões que devem ser tomadas por Espanha, mas o governo português pode, usando os canais diplomáticos, chamar a atenção para a necessidade que existiria de implementação de uma diretiva europeia e para o facto dos dois países terem a ganhar com relações mais próximas que são importantes para o desenvolvimento das duas regiões. É, portanto, um projeto de resolução bastante simples, que não diz muito mais do que o governo português possa interceder junto às autoridades espanholas e galegas para que a diretiva europeia possa ter uma aplicação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão este projeto de resolução apresentado. Sra. Deputada Marisa Macedo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, nós consideramos esta ideia e este projeto muito interessante e reconhecemos a grande importância de divulgarmos a língua portuguesa na Galiza e em qualquer outro ponto do mundo. Reconhecemos que tem reflexos não só a nível cultural como também social, tal como a nível económico, mas há um problema grave, que é como é que se faz e quanto é que custa. Porque daquilo que nos foi dado verificar de várias pesquisas que fizemos, a vontade política já foi expressa, e há muito tempo. E foi expressa ao mais alto nível em Espanha, por exemplo. Temos intervenções do Primeiro-Ministro Zapatero no próprio Parlamento espanhol a dizer que é uma boa ideia, que deve ser acarinhada, que deve ser posta em prática, mas a chamar ele próprio a atenção para a grande complexidade que um assunto destes traz. E, portanto, não é por falta de vontade, é por questões técnicas que o próprio Primeiro-Ministro espanhol punha aqui. E, aliás, ele diz, este é um tema complexo, com dificuldades técnicas, jurídicas e económicas, apesar de toda a vontade que tem em que este projeto vai para a frente. Ao lado dele estava na altura o que era o presidente da Junta da Galiza, na altura do Partido Socialista, agora do PP, e nessa altura também ele dizia que o problema não era falta de vontade política, era antes a grande complexidade da questão, e que se prendia desde logo com uma questão, era a falta de espaço radioelétrico disponível. E eles apontavam nessa altura que o momento certo para se implementar este projeto seria quando do apagão analógico. Acontece que o apagão analógico foi feito e não foi posta em prática esta questão. Nós, neste momento, na Galiza, temos acesso à RTP através da RTP Play, via internet. Qualquer um chega aos canais da RTP, exceto àqueles programas que a RTP não tem os direitos internacionais para transmitir. Na Galiza também chegam através de satélite os programas da RTP. Nós, por acaso, temos, curiosamente, uma carta que nos chegou agora há bocadinho de um professor espanhol que diz que essas emissões chegam com uma qualidade bastante, bastante boa, melhor do que alguns canais por cabo espanhóis. Mas o que nos interessa aqui, penso eu, é discutir se isto é possível ou não em canal aberto. E aí é que está o problema, é o canal aberto. Como é que isto se faz? Eu não sei se o Bloco de Esquerda tem alguma solução. Como é que se faz? Qual é a alternativa? Tecnicamente a isto, já que vimos, que eu esqueci-me de referir a parte do governo português, mas a senhora deputada já referiu, temos aqui citações do senhor ministro na altura dos assuntos parlamentares, Augusto Santos Silva, portanto, da parte do governo português também estava muito disponível para esta matéria. Mas agora ponho na questão, é como é que isto se faz? Como é que nós vamos fazer? Se tem tecnicamente soluções, porque parece que o problema disto é apenas uma questão técnica. Como é que fazemos? É a questão dos multiplexes, é a questão, por exemplo, de saber se é preciso instalar redes emissores, se aproveitamos os emissores que há em Espanha, como é que se negocia isto, quanto é que custa, quem fica, quem paga, quem tem que pagar a manutenção, todas essas questões que é preciso termos em atenção. E desde logo a primeira e fundamental, há ou não espaço radioelétrico para que possamos fazer para que possamos pôr em prática esta boa ideia, porque na política tem estas coisas, as coisas podem ser muito boas, o problema é prática. E convém, quando aprovarmos um projeto de resolução, que saibamos exatamente se é ou não execuível.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os colegas deputados. Sra. Deputada Catarina Martins, o PSD concorda de forma geral e genérica com os motivos deste projeto e com a argumentação da Sra. Deputada. Concordamos que há efetivamente uma identidade cultural, social, económica e linguística entre principalmente a região norte de Portugal e a Galiza. Concordamos com a existência de interesses luso-galaicos que devem ser protegidos e devem ser perseguidos. Concordamos que o acesso às emissões da televisão portuguesa pela região da Galiza é importante para a divulgação da língua portuguesa e para a divulgação da cultura. Mas as nossas dúvidas também são em questões técnicas. Gostávamos de ouvir a senhora deputada sobre isso. É que há fatores aqui a ter em conta. Como já referiu, a Espanha, efetivamente, já fez a transição para a TDT já em 2010. Nós só concluiremos essa transição em 2012, o que implica aqui, de certa forma, que as emissões da RTP na Galiza só poderiam eventualmente ser tecnicamente viáveis após o desligamento analógico da televisão em Portugal, após o desligamento analógico e a entrada, a cobertura total e integral da TDT. A questão do espectro radioelétrico, e isso também gostaria de ouvir a senhora deputada, parece-me que com o desligamento analógico e a cobertura total da TDT deixa de existir, não é? Portanto, não estamos aqui a falar em espectro radioelétrico com a TDT. Outro fator importante a ter em conta, e que também gostaria de ouvir a senhora deputada, prende-se com o facto de, segundo informações técnicas que temos, a TDT portuguesa utilizar uma norma diferente da TDT espanhola. Ou seja, o que implicaria, do que a maioria dos canais espanhóis até, o que implicaria aqui alguma solução técnica que talvez passasse por esse complexo multiplex que falou, mas que implicaria aqui medidas técnicas de grande monta, de grande valia, e que implicariam aqui, além do investimento, implicariam aqui recursos técnicos enormes, que eu gostaria também de ouvir se o Bloco de Esquerda ponderou essa possibilidade. Ou seja, as nossas reservas, em termos globais, não são de todo políticas, nem de princípio, com os quais concordamos. São apenas reservas técnicas, e estando nós numa fase de transição para a televisão digital terrestre, não sei se não será precipitado estarmos a fazer um projeto de resolução neste momento, sem analisarmos todos os pormenores técnicos, todas as dificuldades técnicas que depois se nos depararão. Portanto, aprovar um projeto de resolução neste momento e uma recomendação ao Governo que depois, em termos técnicos, não tenha aplicabilidade, não sei como é que se tem resposta a estas questões que colocamos para ultrapassarmos estas questões, mas em termos de princípio estamos absolutamente de acordo. Muito obrigada, Sr.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer, percebemos pelas palavras dos vários senhores deputados nesta comissão, que há uma unanimidade no que toca à finalidade e à intenção do projeto de resolução, o que é uma coisa boa. Eu devo dizer, aliás, que sendo do Norte, compreendo perfeitamente, de facto, esta questão das relações entre o Norte de Portugal e a Galiza. Aliás, lembro-me de ser criança e de ser comum entrar-se nos cafés no Norte de Portugal e ver a TVE. Acho que é uma recordação que várias pessoas daquela região e da minha geração terão. Agora, a questão aqui que está em cima da mesa e que eu gostava de questionar a Sra. Deputada Catarina Martins tem a ver com dois aspectos. Primeiro, é tecnicamente como é que isto é possível. E talvez seja possível, até do ponto de vista da solução, plasmar isso no próprio projeto de resolução, porque parece que isso que se está a tornar numa grande questão e, portanto, se for possível, como é que se faz? E talvez fosse boa ideia indicar logo o caminho no projeto de resolução para não deixar isto em aberto. E em segundo lugar, eu também gostaria de perceber se nas soluções técnicas que com certeza pensou, qual é o seu custo, se tem algum custo e em caso afirmativo, qual é ele. Obrigada.
Obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O PCP acompanha a reflexão da importância do intercâmbio cultural e das mais-valias do ponto de vista económico e social que podem decorrer deste intercâmbio. Entendemos que, de facto, isso é inquestionável, ainda mais quando hoje, ainda que no plano do acesso condicionado, a nossa TV Cabo já prevê e já permite o contacto aos canais da Galiza, ainda que em acesso condicionado. No entanto, nós entendemos que é importante e, não sendo natural do norte do país, sou natural do sul do país, mas também desde sempre, por viver numa zona também fronteiriça, recebíamos sempre as emissões do Canal Sul e da TVE e, portanto, esta proximidade cultural e até televisiva, creio que fez parte também sempre da nossa vida. A nossa questão prende-se também com algumas das questões que foram aqui colocadas, ainda que percebendo que num contexto já de televisão digital terrestre seriam mais motivações de ordem prioritária do ponto de vista da importância política de existir este contacto do que propriamente de ordem técnica, mas compreendemos algumas das questões que são colocadas e entendemos também que a explicação que possa dar relativamente a isto também pode ser importante.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, para já, não tenho mais pedidos de palavra, de maneira que devolvo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando, então, aqui falar de várias questões. Realmente, o problema de saber se há espaço radioelétrico disponível não se põe. Neste momento, existe. E existe com a instalação da televisão digital terrestre. E o que acontece neste momento, dos dois lados da fronteira, estamos em alturas diferentes, mas ambos temos televisão digital terrestre, ou seja, nós também já estamos a emitir em televisão digital terrestre. Aliás, os números da Anacom dizem que uma percentagem bastante elevada do território já está coberta por televisão digital terrestre, ou seja, ainda não fizemos o switch off, até porque há sítios que ainda não estão cobertos e porque temos uma série de problemas para ultrapassar, dos descodificadores, etc. Temos um caminho, mas do ponto de vista tecnológico, a tecnologia já está instalada, ou seja, em Portugal o caminho que temos que percorrer é o caminho das pessoas poderem receber em sua casa. Mas não temos nenhum problema tecnológico em Portugal com a televisão digital terrestre. Ela já está a emitir 80% do território. Nós ainda não a recebemos em casa, portanto, e na região norte não há problema de cobertura da televisão digital terrestre. O que está a acontecer, por outro lado, em Espanha, é que já está em televisão digital terrestre há bastante tempo e estão a distribuir multiplexes. E a Galiza terá dois multiplexes, ou seja, dois pacotes de frequências novos com vários canais, dentro de algum tempo. E todo o trabalho que foi feito do ponto de vista político, da afirmação da necessidade da RTP ser vista em Espanha, e eu subscrevo que deveria ser em Espanha e não só na Galiza, mas estamos também, e já lá irei à Diretiva Europeia, mas falando da Galiza e deste espaço linguístico-cultural comum, o que dizemos é que se nós temos a tecnologia digital terrestre em Portugal e se lá neste momento se estão a finalizar pacotes multiplex, se não se afirma a vontade política agora, que já não estamos a falar de analógico, porque toda a vontade política que foi afirmada e que foi discutida foi sempre numa altura em que ainda tínhamos o analógico e estávamos a pensar como vai ser quando houver a televisão digital terrestre. Agora que já há a televisão digital terrestre, é a altura de voltar a afirmar essa necessidade política. E, portanto, do ponto de vista tecnológico, é que essa vontade seja afirmada para se aproveitar exatamente esta janela de oportunidade com novas frequências, com dois novos multiplexes de televisão digital terrestre que a Galiza irá ter. Por outro lado, também dizer o seguinte, do que nós, obviamente o Bloco de Esquerda não fez um estudo sobre os custos técnicos, temos acesso aos dados do que foi feito do lado da Galiza que quer ver a RTP e, portanto, pensou nesse problema e esse é um problema que não se levanta, ou seja, que do ponto de vista técnico e do ponto de vista de custos não é um problema grave. Para além disso, há uma vantagem, digamos assim, quando falamos da Galiza em relação ao resto de Espanha, e este projeto de resolução fala da Galiza, é que uma vez que está intrinsecamente ligado com o convênio sobre as regiões transfronteiriças que partilham traços culturais e linguísticos comuns, há uma diretiva europeia que já enquadra muito de como é que os procedimentos podem ser e mais do que isso sabemos, há também fundos europeus que podem ser alocados a estas partilhas e que não podem ser alocados a mais nada, porque são exatamente para estas partilhas transfronteiriças. E portanto, finalizando, o projeto está em aberto precisamente para se poder recorrer a vários mecanismos e porque não podemos interferir num outro país que tem naturalmente outros, mas pode-se fazer na resolução a referência explícita à televisão digital terrestre, aos novos multiplex e à diretiva europeia que estabelece precisamente como se podem fazer as emissões.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Estivemos a escutá-la com muita atenção, Sra. Deputada. Verificámos que disse que tem dados sobre os custos na Galiza. Gostávamos de ter acesso a esses dados que tem, até para termos uma melhor ideia daquilo que nos esteve a dizer, e queremos-lhe dizer o seguinte, daquilo que das questões técnicas que colocamos a quem sabem, a quem percebe dessas questões, a questão não é assim tão simples como parece da sua exposição. E de facto, nós que estamos com vontade de que seja implementado este projeto de resolução, aliás, já afirmei aqui que há vontade política ao mais alto nível de ambas as partes das fronteiras, mas temos de facto que saber se isto é tecnicamente possível, porque esta questão, a lei não é exatamente igual dos dois lados da fronteira em relação a esta matéria, as normas não são diferentes. E, portanto, nós temos que saber o que é que estamos a votar. E para sabermos o que é que estamos a votar, parece-nos que o melhor é solicitarmos, através desta comissão, um parecer ou uma opinião técnica à RTP, no sentido de sabermos se é possível, como é possível, quais os custos associados e que nos esclareçam sobre este assunto, porque, de facto, para decidirmos, temos que saber se tecnicamente isto é mesmo viável e se temos de quantias disponíveis para o fazer e como, porque a argumentação, e mesmo a Sra. Deputada terá que me perdoar esta afirmação, é muito genérica, muito vaga e não está propriamente sustentada em dados concretos. E tendo nós essas informações, de que de facto tecnicamente não é tão simples como parece, o melhor seria, para melhor fundamentarmos esta nossa posição, recorrermos a quem sabe e pedirmos esse parecer. Portanto, no sentido de dizerem se é possível, como é possível, quanto é que custa, quanto tempo demora, qual é a melhor oportunidade, se é agora, seria bom que o fosse, mas questões práticas que nos permitam decidir melhor. E é esse o requerimento que deixamos aqui oralmente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a que sejam pedidos os dados. Pela nossa parte, também poderemos fazer chegar à Comissão e às outras bancadas parlamentares os dados que temos através da Galiza. Não nos opomos a que sejam pedidos os dados à RTP e não nos opomos até que, se os dados chegarem num período considerável, se possa aguardar pelos dados para votar o projeto de resolução. Mas, dizendo isto, devo também dizer o seguinte. O Bloco de Esquerda não apresentou aqui um projeto de lei para que as emissões da RTP chegassem à Galiza. Apresentámos um projeto de resolução para que a Assembleia da República pudesse dar um sinal político concreto e claro de que acha que este assunto é importante, que está empenhada nas relações entre os dois lados na fronteira e que está empenhada em fazer cumprir uma diretiva europeia sobre as relações transfronteiriças e um sinal de que o desenvolvimento regional é importante, até porque todo este debate foi sempre feito ainda no analógico e, portanto, agora que do ponto de vista tecnológico as possibilidades são muito mais, esta vontade não voltou a ser reafirmada e afirmada. Portanto, tendo todo o prazer em discutir os dados técnicos pormenorizadamente, claramente está-se a confundir o que é a afirmação de um sinal político claro de que se acha que isso é importante com a escrita eventual que não está aqui em causa de um projeto de lei que estabelecesse a forma como essa transmissão seria feita. Exatamente por acharmos que há muitos dados a considerar é que fizemos um projeto de resolução e não um projeto de lei e também por estar em causa naturalmente num outro país. Faço só este alerta para não se baralhar. Não se querer esconder uma falta de afirmação política ou não, de uma vontade política, por trás de inúmeros estudos técnicos que podemos fazer e que teriam sentido se estivéssemos se estivéssemos a escrever um projeto para implementarmos, de facto, a emissão da RTP. O que estamos a querer é que o governo português se possa empenhar e dar um sinal para que isso seja possível. E achamos que o governo português terá acesso a todos os dados necessários para o fazer. Isso nunca foi estudado, nunca houve a vontade política de o estudar depois de passarmos do analógico para o digital. É esse processo que nós estamos a querer aqui despoletar. Sem prejuízo, obviamente, acharmos que as questões técnicas devem ser debatidas e devem ser por nós conhecidas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Macedo.
Sra. Deputada Catarina Martins, eu acho que a nível de vontade política, desde o Presidente espanhol, do Primeiro-Ministro espanhol até aos ministros portugueses, a vontade política existe, não é isso que está em causa. O problema é nós pormos a Assembleia da República a votar uma questão que nos parece pertinente, que nos parece boa, que nos parece de acarinhar, mas que depois esbarra com questões técnicas inultrapassáveis. Nós, é uma questão de, até para bem e para a boa imagem da Assembleia da República, não estarmos a votar propostas que, de repente, vem os técnicos dizerem é tudo muito bonito, mas isto não é execuível. Portanto, é apenas e só por isso que apresentámos esse requerimento, que é para não estarmos a votar uma coisa que depois se venha a revelar uma inutilidade. Porque nós percebemos todos a vontade política também do próprio Bloco de Esquerda de avançar com esta questão. Mas quer dizer, também temos que preservar um bocado a imagem da própria política, não é? E não estarmos a arriscar a aprovar uma matéria que já todos sabemos que a vontade política é de todos e de ambas as partes da fronteira e que este assunto tem que ser assim mesmo. Tratado e, portanto, agora a questão é única e exclusivamente se isto é execuível ou não. Portanto, na nossa opinião, deve-se esperar para se saber exatamente se é, se não é, como é que é e a partir daí votarmos conscientemente, porque pelos vistos estamos todos de acordo, não só nós aqui, como a nível do governo dos dois países. Portanto, está tudo correto a nível de vontade política. O que é preciso aqui é saber é se conseguimos ou não na prática pô-la em executá-la.
Senhora Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que no essencial estamos todos de acordo. Estamos de acordo com os princípios, estamos de acordo com os motivos deste projeto de resolução e estamos de acordo também que há aqui falhas de informação técnica que todos precisamos. Uma vez que a Senhora Deputada Catarina Martins não se opõe a que sejam pedidos os elementos, Acho que estão reunidas as condições, e estando nós todos de acordo, estão reunidas as condições para a nossa decisão ser uma decisão esclarecida. Portanto, eu penso que podemos ultrapassar isto, e se houver efetivamente a possibilidade de se votar o requerimento e de se obter essas informações, depois aí sim poderemos ter uma decisão mais esclarecida sobre o assunto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, usaria eu próprio da palavra, como deputado da Comissão, para dizer que, no plano dos princípios, como agora foi dito pelas senhoras deputadas, no plano dos princípios, em princípio, estamos todos de acordo. Era esta nota que eu queria deixar como opinião pessoal da minha parte. Em princípio, estamos todos de acordo. Eu digo em princípio porque eu estarei de acordo se, tecnicamente e financeiramente, não houver custos significativos nesta, houver apenas, digamos, uma orientação da atividade da RTP para proporcionar ou favorecer a transmissão e a recepção do seu sinal televisivo na região autónoma da Galiza. Coisa diferente é se, por exemplo, esses estudos detectarem que isto implica um investimento com algum significado por parte da RTP, o que obviamente irá repercutir-se depois no contribuinte, porque trata-se de serviço público e seguramente que a RTP não irá imputar, digamos, este acréscimo de serviço ao serviço público que presta, e, portanto, nesse caso, haverá, do meu ponto de vista, que equacionar politicamente se esse esforço é um esforço que faz sentido de acordo com aquelas que são as prioridades de investimento ou de trabalho que a comunicação social e o serviço público em Portugal deve respeitar. E, portanto, com toda a franqueza, no plano dos princípios, eu pessoalmente vejo com bons olhos uma solução como esta, mas sem saber, mais do que as questões técnicas, os custos que isto implicará, porque estamos a falar de serviço público, e quando estamos a falar de serviço público, estamos a falar de dinheiro dos contribuintes. E isto, porque isto será necessariamente imputado ao serviço público. É evidente que se tiver uma expressão que em termos de custo-benefício seja risível, estaremos todos politicamente a apoiar uma medida como esta. Mas pode ser que não seja assim. Pode ser que tecnicamente nos venham dizer, a RTP nos venha dizer que, sim senhor, isto é factível, isto é execuível, mas implica isto, isto e aquilo outro. E isto, isto e aquilo outro tem que ser depois compensado em indemnizações compensatórias por parte do Estado. E isso poderá levar a uma posição ou a uma avaliação política diferente da parte do Parlamento, nomeadamente da parte de alguns senhores deputados e de alguns dos parlamentares. Portanto, queria deixar esta nota apenas para reforçar que a solicitação de elementos, digamos, concretos, nomeadamente em termos de custos técnicos para avançar com esta medida, não é uma do meu ponto de vista, não é uma medida ou uma proposta meramente dilatória, não é uma proposta que não acrescente nada ao objetivo político. Eu acho sinceramente que ela é determinante para a formação definitiva de um juízo político relativamente a esta matéria, porque senão muito mal andará ao Parlamento se pura e simplesmente, como se houvesse pequenos almoços grátis, achasse que todas as ideias que são favoráveis a uma cooperação entre o povo da Galiza e o povo português, nomeadamente em termos de dinamização deste espaço cultural galaico-doriense, é evidente que todos somos favoráveis no plano dos princípios a isto, mas depois temos que saber se isto é execuível, não apenas no plano técnico, mas também no plano financeiro. Portanto, queria deixar só esta nota a título pessoal, apoiando, obviamente, a ideia requerida oralmente de se solicitarem dados concretos relativamente à execuibilidade e quer em termos de recursos técnicos, quer em termos de recursos financeiros, por parte da RTP, que é a operadora de serviço público, para levar por diante esta uma ideia como esta. Dou então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins e depois, se não houver mais nenhuma proposta, votaríamos primeiro o requerimento e depois tomaríamos uma decisão. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. eu espero que não tenha sido mal interpretada. Eu acho que fazer o requerimento é um sinal importante, ou seja, decidimos aqui que é importante saber mais e, portanto, achamos que este não é um tema a descartar, é um tema a explorar e a continuar e, portanto, considero que já é importante. Queria chamar a atenção para que este é realmente um projeto de resolução e é um projeto de resolução de um sentido político que vai no sentido de cumprir uma diretiva europeia que já existe. Ou seja, já existe uma diretiva europeia que diz que as zonas transfronteiriças em que há línguas semelhantes, parecidas ou espaços culturais fortes, têm que ter mecanismos administrativos, tecnológicos e legislativos que permitem a partilha das emissões televisivas. Ou seja, o que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda diz não é vamos fazer algo a que não, completamente novo e a que não estávamos obrigados. Não, é que o Governo se empenhe, porque este é o momento que do ponto de vista tecnológico o favorece ainda mais, a cumprir uma diretiva a qual já está obrigado, que é uma diretiva europeia. É nesse sentido que, achando importante e percebendo que há um passo político quando decidimos, estamos de acordo e vamos pedir mais dados, que isso é importante, mas estamos a pedir mais dados para saber como é, sendo certo que não estamos com este projeto de resolução a criar uma obrigação nova do Estado português. Estamos a reforçar politicamente uma obrigação do Estado português e espanhol que já existe. É neste sentido em que eu chamava a atenção para o aprofundamento técnico que deve ser feito, mas que eu acho que com vantagem é feito pelos governos em diálogo mais do que pelas assembleias. Queria dizer duas coisas também, além disso. Há iniciativas no Parlamento Galego sobre esta matéria, neste momento em debate, e não me parece que tenha sentido a Assembleia da República e o Parlamento Galego andarem a trocar dados técnicos para resolverem o problema. Exatamente por isso é que esta é uma resolução política, uma resolução com um cariz eminentemente político. Achamos que depois é bom que sejam as administrações a perceberem como podem fazer, como podem implementar uma diretiva europeia à qual já estão obrigados. E também dizer que no Parlamento Europeu também já foram levantadas questões por eurodeputados portugueses e galegos, espanhóis, no caso português foi deputado Miguel Portas do Bloco de Esquerda, sobre a implementação desta diretiva e sobre se os Estados estariam a cumprir as suas obrigações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que foi bastante útil esta discussão, não só porque se clarificou o objetivo exato, preciso da iniciativa que os deputados do Bloco de Esquerda apresentaram, como também penso que todos os senhores deputados puderam expressar a posição política que à partida tem relativamente a isto e depois a necessidade, aparentemente, veremos agora com a votação do requerimento, de essa predisposição política ser previamente estribada em dados concretos que possam depois fundamentar de uma forma racional uma tomada de posição política. Eu solicitava, eu vou pôr o requerimento oral que todos percebemos à votação e depois solicitaria o seguinte, caso o requerimento venha a ser aprovado, como aparentemente parece, eu solicitava depois à Sra. Deputada Marisa Macedo, aos senhores deputados do Partido Socialista, que formulassem um texto, colocassem num texto, porque esse documento, depois para ser enviado à RTP com conhecimento ao Governo, naturalmente, tem de ser preciso relativamente àquilo que solicitamos, sob pena de depois não termos a resposta que gostaríamos de ter. E, portanto, para já íamos votar a questão de se fazer um requerimento solicitando essas medidas. Se a senhora deputada depois me fizesse chegar, eu distribuiria para todos os senhores deputados e, se houvesse alguma observação, não o enviaria antes de recolher que não havia nenhuma observação da parte dos senhores deputados. Vamos então votar primeiro este requerimento, apresentado pela senhora deputada Marisa Macedo, oralmente, no sentido de solicitarem dados que fundamentem a concretização desta proposta, que no fundo vem ao encontro da diretiva. Quem vota favoravelmente à apresentação desse requerimento? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi votado, foi o requerimento aprovado, fica aprovado o princípio por unanimidade. Eu solicitava à senhora deputada, então, que fizesse chegar um texto correto, objetivo, que é para... Porque depois sabe que as empresas não funcionam politicamente, funcionam objetivamente, portanto... Se a gente não diz exatamente o que é que lhes pede, eles depois têm dificuldade em dar-vos a resposta que a gente pretende.
Eu presumo que com isto fica adiada a votação da, com a votação deste requerimento, fica adiada a votação da resolução e eu solicitarei também à RTP para, num prazo útil, razoavelmente útil, nos prestar a informação que resultar do requerimento. Agradeço aos senhores deputados. Então, vamos passar ao ponto 2, ao ponto, não, peço desculpa, ao ponto 3 da nossa agenda, tem que ver com a redação final da Lei da Televisão, da proposta de lei 29/11. Senhores deputados, foi distribuído já na semana passada por todos os senhores deputados o documento que veio dos serviços, como habitualmente, não apenas com a lei formulário, como com um conjunto de correções a incluir na proposta, no decreto agora já aprovado pela Assembleia, em termos de redação final. Eu começo por colocar à discussão dos senhores deputados, ou aceitarem inscrições, para qualquer comentário relativamente a este documento que nos foi apresentado pelos serviços técnicos da Assembleia. Senhora deputada Inês Medeiros.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos dizer que, em relação às propostas feitas de alteração pelos serviços da APLEN, não temos qualquer objeção, tirando no artigo 97, a última, em relação à norma transitória, porque isso diz respeito a licenças e autorizações que ainda são válidas, ainda estão a decorrer, e porque a alteração do número 3 retiraria, por exemplo, as plataformas de distribuição. E, portanto, nós concordamos com tudo, com todas as propostas apresentadas, porque são propostas de redação, tirando esta proposta do artigo 97.
Oh, Sr. Deputado, de qualquer maneira, eu anoto aqui a chamar a atenção dos senhores deputados, era exatamente para o 97. E queria fazer uma pergunta à senhora deputada, que era o seguinte. Eu, de facto, também, das várias observações da DAPLEN, não merecem crítica. Há uma observação da DAPLEN que chamava a atenção dos senhores deputados relativo ao artigo 9 da proposta de lei, que eu entendo que a DAPLEN não tem razão. Não tem razão, quer dizer, eu não daria provimento, que tem que ver com aquela norma que foi, de resto, bastante discutida na especialidade aqui na Comissão, sobre a necessidade de atualização das regras relativas à não concentração após a entrada em funcionamento da televisão digital terrestre. É evidente que não pomos aqui um prazo, porque esse prazo, neste momento, não existe. É meramente indicativo. Portanto, eu não chamaria falha, é pouco habitual, de facto, nas leis. As leis devem ser, até por razões de certeza e segurança jurídica, devem ser precisas relativamente a este tipo de mecanismos. Só que, neste caso, há, de facto, aqui alguma incerteza temporal, ou pelo menos num intervalo temporal. Sabemos que será, em princípio, na primavera de 2012, mas não sabemos a data exata. E, portanto, não havendo a data exata, há aqui, digamos que há uma norma à condição, está condicionada pela entrada em vigor, mas é com um termo incerto. E, portanto, sugiro que fique como está. Já no artigo 97, eu devo dizer, de facto, que este é o problema das alterações sucessivas e das normas transitórias que depois ficam, digamos assim, desajustadas do tempo em que foram escritas, relativamente ao tempo em que foram escritas. Eu, pelo menos, relativamente ao número 1 e ao número 2, eu, com toda a franqueza, a menos que eu esteja a ver mal, eu retirava a referência à data de entrada em vigor da presente lei. Ou seja, no número 1, dizer-se que o disposto no número 1 do artigo 22 e no número 1 do artigo 52, que são, respectivamente, as normas que estabelecem os prazos quer para a concessão de serviço público, quer para as outras licenças aos operadores privados, 16 a 15 anos, respectivamente, dizer-se o disposto número 2 do artigo 22 e número 1 do artigo 52 não prejudica a contagem dos prazos das licenças, das autorizações e da concessão do serviço público da televisão em curso, ponto, está perfeitamente correto. Não vejo que haja qualquer tipo de necessidade de se pôr à data de entrada em vigor da presente lei. E depois ficará a dúvida se era 2007, se era, e porquê que era 2007 e não era agora. Acho que o em curso serve perfeitamente. O mesmo se diga para o número 2, que diz o disposto no artigo 23, é aplicável às licenças ou autorizações tidas pelos operadores em exercício, tirando a data de entrada em vigor, aos operadores em exercício, devendo a primeira avaliação intercalar ocorrer no final, porque o artigo 23 é o que fala nas avaliações intercalares, e, portanto, esta norma aqui, eu até acho que estas normas transitórias são assim um bocadinho quase tautológicas, porque é evidente que o artigo 23 tem que se aplicar aos operadores que estão em exercício, aos operadores que não estão em exercício, só quando eles começarem a estar em exercício é que se aplicarão estas avaliações intercalares. Quanto ao número 3, eu confesso que não percebi muito bem a razão de ser da nota da senhora deputada, e era esse esclarecimento que eu pedia, porque eu, à primeira vista, a nota que tinha aqui tomado pessoalmente, mas posso estar a ver mal, era fazer esta, retirar, portanto, esta referência à data de entrada em vigor no número 1 e no número 2, e o número 3 deixá-lo cair, porque eu não estou a ver, devo estar a ver mal, qual é a vantagem dele cá estar, o que é que isso implica. Mas a senhora deputada poderá explicar melhor, com certeza, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta norma, este número 3, é sobretudo uma norma explicativa. Não é para acrescentar nem para eliminar nada, é porque, e nós sabemos que as plataformas de distribuição vão surgir cada vez mais como tendo uma atividade de televisão, portanto, é uma norma explicativa para ser claro que isto, que o que está aqui previsto diz respeito a todo o tipo de distribuição do sinal televisivo. Portanto, não é, e nesse sentido é que consideramos importante, porque as plataformas, sobretudo em relação, para sermos concretos, a Zone e a MEO, que são os dois grandes distribuidores, caso não esteja, poderiam fazer uma leitura como estando excluídos da presente lei. E é mais nesse sentido que achamos importante que se mantenha, para que seja claro que todo o tipo de sinal de distribuição televisivo fica abrangido pela presente lei.
Sim, eu percebo agora, mas então eu diria que a norma não é transitória, mas enfim, exatamente, quer dizer, a explicação que a senhora deputada acabou de referir tem que ver, digamos, com o âmbito de aplicação do próprio diploma em si, de todo o diploma. E, portanto, chamar a isto de norma transitória é que, de facto, não se consegue entender. Mas essa será uma deficiência que, nesta fase, já não poderemos colmatar. E, portanto, à cautela, então, mais vale, de facto, manter o número 3. É pena é não termos, na altura, tomado, percebido, assimilado exatamente esse alcance que a senhora deputada agora explicitou, porque então na especialidade o ideal teria sido, na parte inicial do diploma, ao definirmos o âmbito de aplicação da lei, ter deixado claro que esta lei se aplicava não apenas aos operadores, digamos assim, licenciados, os conhecidos como generalistas, mas também a outro tipo de plataformas que exercem essa atividade. Embora, eu acho que isso já decorre indiretamente, mas está na lei, exatamente, mas de qualquer maneira, eu acho que então, de facto, não, esta discussão não é para a redação final e, portanto, assim sendo, o melhor talvez será lá deixar essa referência. Já relativo à questão da data de entrada em vigor, é que eu acho que ela não acrescenta rigorosamente nada, também no número 3, então, mesmo no número 3, ou seja, quando se fala das empresas que exercem, de facto, uma atividade de televisão, são as que exercem, de facto, quer dizer, não são as que vão exercer, são as que exercem, que estão a exercer. E, portanto, eu apenas por me parecer que esta chamada de atenção da DAPLEN, relativamente a alguma incerteza que resulta depois da republicação e não saber se a data de entrada em vigor era 2007, se era, e depois o leitor vê-se obrigado a ir ver se havia operadores que estavam em 2007 e que já não estão agora. Que não é o caso.
Porque não é o caso, quer dizer, não só não é o caso, como seguramente não é a intenção do legislador. A intenção do legislador é que se mantenha perfeitamente aplicável estas regras a todos aqueles que, em fevereiro de 2011, estão a exercer a atividade televisiva. E, portanto, não, para evitar essas dúvidas, eu sugeria, de facto, que nos três pontos, então, se retirasse, neste artigo 97, a referência à data de entrada em vigor da presente lei. Não sei se mais algum senhor deputado deseja usar da palavra. Senhora deputada Cecília Meirel, se tinha pedido a palavra.
Não, Sr. Presidente, era precisamente no sentido em que o Sr. Presidente interveio. Não deu utilidade.
Qual é que é a sugestão nova? Desculpem, Srs. Deputados, esta pequena pausa, mas estava aqui a verificar um ofício que foi enviado. É um e-mail, não é um ofício, peço desculpa. Um e-mail que foi enviado por um assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que com conhecimento da Sra. Deputada Inês Medeiros. Mas se eu posso ver, a sugestão relativa ao artigo 86 é aquela que já consta da redação que está no artigo, na redação final que nos é proposta, que no fundo é passar em termos de sistematização, passar a questão da reincidência para o final do número 1 e não para o proémio do número 1. Portanto, é uma questão que eu penso que já está, exatamente, que já está contida na redação final que nos foi distribuída. Relativamente ao artigo 40C, o número 1 também é o texto que, de resto, tinha sido, havia a dúvida que era colocada pela DAPLEN, mas aquilo que resulta do texto da redação final que nos foi presente e que temos agora connosco para votação, também já tem exatamente esta solução. Porque havia, de facto, uma dúvida relativamente ao texto da proposta. Havia duas redações que nos tinham sido entregues. Exatamente. Bom. Portanto, está esclarecida a questão. Portanto, a solução adotada aqui na redação final é a boa solução. Também era a solução que este e-mail chamava a atenção. E, portanto, eu penso que as dúvidas estão dissipadas. Portanto, aparentemente, só a única obra que faríamos era no artigo 97, nos três números, retirar as referências à data de entrada em vigor da presente lei, mantendo substantivamente todo o texto, os três números do artigo 97. É assim. Senhores deputados, portanto, com esta retificação.
Presidente.
Senhora deputada Inês Medeiros.
E no artigo 9 nós acompanhamos o senhor Presidente de não pôr a data, não seguir a sugestão na plena.
Eu surpreendi pelo silêncio de toda a gente que.
Portanto, era
tinham,
só essa pergunta que ficasse esclarecido.
Não, exatamente. Portanto, não. É mesmo a nossa intenção, é deixar uma norma condicionada e contendência.
Exatamente, isso aí.
Vamos então, digamos assim, votar esta redação final, havendo, tem que haver consenso, portanto, estão todos de acordo com esta redação que é proposta para dar plena, apenas com esta alteração no artigo 97. Portanto, o silêncio é a concordância, fica aprovado então e... Com esta retificação, fica aprovado e será enviado será enviado para, para o Sr. Presidente da Assembleia com a aprovação da Comissão. Senhores, isto é uma confusão de papéis. Isto é o ofício. Senhores deputados, nos outros assuntos, a única referência particular que eu tinha para dar aos senhores deputados é que na Conferência de Líderes de ontem foi marcado a eleição dos membros da ERC, os novos membros da ERC, para o dia 11 de março, tentativamente. Com a nota óbvia de que, a confirmar-se e a apresentação dos candidatos, das candidaturas, até ao dia 25 de fevereiro, o que, a confirmar-se, obrigará esta Comissão, nos termos da lei, a proceder às audições necessárias antes da eleição. Portanto, se eu chamo a atenção dos senhores deputados para isso, é porque nós temos agendado já a nossa reunião do dia 2, a audição com a senhora Ministra da Cultura, e, portanto, se tivermos de fazer estas audições, para elas serem feitas em tempo útil, teremos que marcar reuniões extraordinárias. E, portanto, deixava essa nota aos senhores deputados. Tentarei fazer, se isso acontecer, uma terça-feira à tarde, portanto, no dia 1 de março, ou no dia 8, mais tardar, porque, sendo a votação para o dia 11, também não me parece correto que as audições sejam feitas de véspera relativamente às audições. E, portanto... Então, 8 é carnaval, pior ainda. Portanto, ficamos mesmo na semana de dia 1 e 2. Dia 2 temos cá a Sra. Ministra da Cultura, portanto, não é possível alterar essa reunião ordinária. Portanto, era só esta chamada de atenção aos senhores deputados. Se as candidaturas derem entrada... Dia 9 será uma sessão solene, provavelmente, aqui no Parlamento. É uma quarta-feira, mas será provavelmente uma sessão solene. Mas mesmo que não fosse, eu acho que dia 9 já está-se assim um bocadinho no limite, partindo do princípio que a eleição será a 11, parece um bocado incorreto fazer-se as audições 48 horas antes. E, portanto, com toda a franqueza, a entrarem as candidaturas, eu tentarei entre 25 e mais tardar o dia 5 de março, digamos assim, para dar ali uma década lá, 4 a 5 dias em relação à votação, tentar, na altura falarei com os coordenadores, mas se os deputados tomem nota disso, é possível que tenhamos que fazer reuniões extraordinárias. Da minha parte, relativamente aos outros assuntos, não tinha mais nenhuma questão, pergunto aos senhores deputados se alguém deseja. Senhora deputada Rita Gato.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, na última reunião, deu nota de que o Diretor de Informação da TVI não teria ainda respondido à Comissão ao requerimento que foi aqui aprovado. Era para confirmar se, de facto, se mantinha essa situação e se daríamos por encerrada essa ronda de audições, sendo que depreendo que não será elaborado qualquer tipo de relatório e que caberá aos grupos parlamentares fazer a leitura que entendam deste conjunto de audições. Era para confirmar isso, Sr. Presidente.
Sim, senhor, Sr. Deputado, eu confirmo, não tive qualquer tipo de resposta, como eu referi na última reunião, também me parece que não faz sentido continuar a insistir. E, portanto, não tenho nenhuma indicação. Pela minha parte, dou por encerrada essas diligências e, como eu disse na última reunião, caso porventura o senhor diretor da TVI me faça algum contacto, darei prévio conhecimento aos coordenadores para saber, então, o que faremos relativamente a isso, mas, por mim, eu daria por encerrado. Quanto à segunda questão do relatório, essa questão nunca foi colocada. Nunca foi colocada, portanto, do meu ponto de vista, não se coloca. Isso não foi aprovado pela Comissão, é um problema que não se coloca, portanto, a leitura é uma leitura política, nem relativamente ao requerimento do PSD inicial, nem ao requerimento do Partido Socialista que se lhe seguiu, nenhum desses requerimentos fazia qualquer tipo de referência à elaboração de um relatório por parte da Comissão. Não havendo mais nenhum assunto, senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. A deputada tem que preencher uma fotografia dessas, tanto quanto eu sei.